Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Prazer começar mais um culto, um ano aqui. O time que eu torço sofreu muito no ano passado com contusões, departamento médico estava cheio. E agora começa o ano e está todo mundo de volta. Então, isso é muito bom. Então, eu fico realmente contente de ver aqui na nossa igreja também as voltas do departamento médico, né? Leandro, o Samuel tocando, mexendo os pezinhos lá. Então, isso é muito bom, né? Então, fico contente. Muito bem, a gente vai dar início hoje numa série, como a gente tem costume de pregar, dessa vez no livro de Apocalipse, seguindo os livros do apóstolo João. A gente vai passar um tempo estudando um livro que é desafiador, mas é com o coração cheio de alegria, expectativa, que vamos dar início a esse livro, a revelação do Senhor Jesus Cristo, essa maravilhosa mensagem que o autor dessa música que nós acabamos de cantar, John Peterson, ele escreveu essa música, baseado lá em João 14, quando o Senhor Jesus diz que quando eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele escreveu esse breve virá. Então esse é o nosso desejo, em estudar a palavra de Deus, na expectativa da sua volta, e crendo nisso e tendo impacto na nossa vida prática. O que isso muda? Só ter informação, saber que ele vai voltar? Mas não. O que ele muda. Então isso é viver nessa expectativa. E longe de ser apenas um livro escatológico sobre juízos e os fins dos tempos, Apocalipse é, antes de tudo, a poderosa palavra de Deus revelada, e como nós lemos, ela é revelada a nós, e por isso que nós vamos começar lendo hoje o primeiro versículo de Apocalipse 1. Eu convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias e nós vamos dar a introdução para esse livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e a que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Vamos orar ainda? Senhor, obrigado pelo privilégio de termos a liberdade, o local e a comunhão aqui entre irmãos para meditarmos na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é rica e o livro de Apocalipse é muito rico em ensinamentos e também em descrições, Senhor, daquilo que irá acontecer na Tua volta e tantas coisas que é bom para nós sabermos e aplicarmos também na nossa vida o quanto isso pode mudar. Então, ajuda-nos, somos fracos, necessitamos da Tua ajuda para entender, para meditar nesse livro. Então abençoa a mensagem de hoje, a vida de cada um aqui, que possamos ser edificados e sair com a esperança, certos de que em breve Tu serás, Senhor, estaremos na Tua presença e poderemos Te louvar eternamente. É isso que pedimos em Teu santo nome. Amém. Então, como eu dizia, a palavra de Deus, ela é revelada ao seu filho. E isso é uma verdade que a palavra de Deus mesmo testifica. E nós vamos usar, obviamente, baseado em Apocalipse, mas muitas passagens que colaboram, que reforçam essa mensagem. Por exemplo, Hebreus capítulo 1 nos diz que no passado, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. E é verdade isso, no Velho Testamento Deus falava através dos profetas, falava através de uma sarça ardente. Hoje, então, nos diz, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, como diz o apóstolo João no Evangelho, no primeiro capítulo. Então, ele nos fala através do Filho, da palavra, do Verbo, e é através da palavra de Deus que ele vai descrever o último capítulo da história da humanidade. A história que não é apenas para ter um final feliz, porque não vai ser como novela, um final feliz para todo mundo, mas a esperança, a certeza para aqueles que confiaram no Cordeiro. Então, é o próprio Senhor Jesus que revela nesse livro a sua vontade, e por isso que nós trazemos, começa dizendo, revelação de Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus, aquele que nos diz no versículo 5, mais adiante, vocês podem ver, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele próprio anuncia o grande clímax, né? O grande ápice da história da humanidade, a história redentora, depois do sacrifício na cruz, ele que nos deu o seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, nos traz agora com autoridade como vai ser o fim dos tempos, o fim da história como do mundo tal como conhecemos, né? Descortinando assim detalhes e coisas que vão acontecer nesse período até lá, durante o final dos tempos, e depois na eternidade, a eternidade com juízos para aqueles que vão rejeitar, que rejeitaram o Senhor Jesus, que enfrentarão o juízo eterno, e também a eternidade na glória para aqueles que o aceitaram. Ele assegura, ele vem como o juiz justo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vai então trazer alegria para aqueles que confiaram nele. Todos os sofrimentos, todas as lágrimas, todas as provações terão fim. Nós, os redimidos pelo sangue do Cordeiro, estaremos para sempre com ele diante do trono, coroado não pelos nossos méritos, mas pela sua incomparável graça que nos alcançou. E nós estaremos aí não apenas contemplando e louvando a Deus, mas cantando e trabalhando também na eternidade. Esse é o plano, esse é o prospecto pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa esperança. Nosso objetivo ao estudar Apocalipse não é promover adivinhações, fazer cálculos de datas, previsões apocalípticas. A palavra de Deus não é mística, não vamos decifrar códigos, fazer cronogramas dos fins dos tempos, marcar datas no calendário, ou alimentar especulações sensacionalistas. Ah, o mundo vai acabar tal época, está acontecendo isso, fazer previsões assim. É importante a gente explicar que, diferente da cultura popular, a palavra apocalipse, né, que já é até tema de filme, né, não significa catástrofe, não significa destruição, não. Ainda que o conteúdo do livro de Apocalipse fale disso, a gente vai ver o que ela significa. Não queremos aqui ser exploradores da curiosidade ou da fé, e isso infelizmente acontece. Muita gente usa o livro de Apocalipse para criar medo, ou às vezes até capitalizar em cima disso, né? Fala, olha, se você não fizer tal coisa, se você não der tal dom, o mundo vai acabar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E como Paulo já dizia lá aos Coríntios, muitos andam mercadejando a palavra de Deus, fazendo negócio com a palavra de Deus, né? Então não é o nosso propósito. Nosso propósito aqui é bem mais simples e muito mais poderoso. É exatamente o que fazia Neemias e Edras nos seus tempos, quando eles voltaram do exílio. Eles simplesmente expuseram a palavra de Deus. Ah, nós lemos em Neemias 8 que eles leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. E todo o povo chorava. Aqui não é chorar de tristeza ou de alegria, é chorar porque houve um impacto. O povo foi impactado pela leitura da palavra de Deus. Houve arrependimento, houve transformação, ouvindo as palavras da lei. Então esse é o nosso propósito e no estudo de Apocalipse, deixar a palavra falar aos nossos corações, interpelar, nos motivar, nos exortar a refletirmos sobre a nossa vida e como vai ser, quando vai ser, a gente não sabe, mas como que nós vamos viver até lá. Esse é o nosso desafio. E é realmente um desafio, porque estudar Apocalipse não é fácil. Muita gente foge, né? Não ia falar que nem o diabo da cruz, mas muita gente evita, porque é polêmico, é difícil. Então, certamente, não é fácil estudar o livro de Apocalipse. É um livro longo, e alguém essa semana me disse, falou, puxa, no ritmo que o Célio vai, é bem provável que Jesus volte antes dele acabar. E eu respondi, maranata, né? Assim seja, né? Mas a gente não está com pressa. Está com pressa que ele volte, mas não de correr no livro de Apocalipse, né? E tem muitos desafios teológicos, né? Passagens difíceis de interpretação, posições diferentes, mesmo dentro do corpo de Cristo. E nós vamos respeitar, vamos explicar, vamos ver. E não vamos fazer disso um cavalo de batalha, né? Uma espada para ficar brigando entre irmãos sobre, eu vejo, meu ponto de vista escatológico é A, B ou C. Não, a gente respeita, mas a gente vai compartilhar o que para a gente parece um pouco mais lógico, mais notório no estudo da palavra de Deus, né? E para isso, a grande vantagem que nós temos é que nós podemos contar com a ajuda do nosso próprio Deus, o Senhor, o próprio Senhor Deus. Ele nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 e 13, diz assim, tendo eu ainda muito a vos dizer, então imagina, ele estava com os discípulos, ele está dizendo, olha, eu ainda tenho muita coisa para falar, mas vós não podereis suportar agora. Por quê? Porque aquela geração não tinha todo o entendimento, né? Eles ainda estavam pensando que ali o Messias ia talvez estabelecer ali o reinado dele, e não foi para aquele propósito que ele veio na primeira vinda do Senhor Jesus, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra de Deus. Então isso é uma ajuda privilegiada que nós temos para estudarmos um livro tão complicado como o livro de Apocalipse. O próprio apóstolo Paulo diz aos cristãos em Éfeso e aqueles que viriam a crer, não só naquela geração, nos séculos vindouros também, ele diz o seguinte lá em Efésios 1, 17 a 21, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, dando entendimento, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Nós somos chamados em Jesus Cristo, temos esperança da volta dele, temos esperança da vida eterna, então que nós possamos ser iluminados, conduzidos para entender e ter essa sabedoria, essa esperança. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Que resumão, né, da situação, o Senhor Jesus ressurreto, nosso Senhor e Salvador, sentado na direita do Pai, acima de todo nome, e nós vamos ver isso no livro de Apocalipse, o nome, acima de todo nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dificilmente a gente poderia ter uma introdução ao livro de Apocalipse mais precisa, mais completa, que completa todo esse aspecto do Senhorio, do Senhor Jesus, a posição dele e o Espírito que nos ajuda a entender a palavra de Deus, né? Então nós vamos vendo um pouco do contexto do livro de Apocalipse. Nós lemos lá que a revelação é de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então vamos entender aqui o que significa já essa sequência. Ainda no próprio início do livro e também no final, nós encontramos que foi João mesmo que toma essa autoria de escrever e registrar o que ele viu. E diz lá em Apocalipse 22, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Então ele está testificando que foi ele que escreveu essas palavras. E desde o primeiro século até os dias atuais, a maioria dos grandes estudiosos e comentaristas confirmam que é realmente o apóstolo João, discípulo do Senhor Jesus, que escreveu o Evangelho de João e as três epístolas que nós estudamos recentemente, que realmente está escrevendo Apocalipse. Poucos foram os comentaristas que, através da história, pensavam se tratar de um outro João, devido talvez ao seu estilo. O estilo de Apocalipse é um estilo um pouco peculiar, mas é muito pouca gente que pensa isso. A grande maioria pensa realmente que é o apóstolo João. Um detalhe, por exemplo, é só em Apocalipse e nas epístolas ou no Evangelho de João que nós encontramos a referência ao Senhor Jesus como o Verbo de Deus, né? O Logos, Theos, né? A palavra proferida, revelada de Deus, né? É o mesmo título usado nos Evangelhos, na Epístola e também em Apocalipse. Então é uma indicação de que era um estilo de João. Isso reforça que era ele mesmo que escreveu. No concílio de 397, depois de Cristo, aí teve a reunião, o concílio de Laodiceia. A vasta maioria ali aceitou e meio que puseram um ponto final na discussão. E ali foi realmente notório que era o apóstolo João que foi instrumento de Deus para escrever as revelações de Jesus Cristo. Lembremos, as revelações são de Jesus Cristo. Lemos também nos evangelhos que João, o apóstolo, então nós refrescando um pouco a memória aqui, era pescador, filho do pescador Zebedeu e Salomé, e a mesma mulher que pediu ao Senhor Jesus que os seus filhos, Tiago e João, ocupassem posição de destaque no reino, lá em Mateus 20. E o que nós sabemos da vida de João é que ele foi, ainda jovem, discípulo do Senhor Jesus, e serviu o Senhor Jesus até o final. Ao pé da cruz ele está ali chorando e cuidando e zelando pela mãe, o próprio Senhor de Jesus, Maria, e o Senhor Jesus lhe dá o encargo, solicita ele para cuidar de Maria, e é bem provável que isso tenha acontecido. João permanece em Jerusalém cuidando de Maria, e depois, anos mais tarde, talvez devido à perseguição ali no final dos anos 60, 70 em Jerusalém, a história diz que João então se mudou para Éfeso. Não sei se Maria ainda já não estava mais viva. Ele se muda para Éfeso, e aí, antes da destruição de Jerusalém, e ali em Éfeso ele começa a pastorear as igrejas ali na Ásia Menor. Dali ele escreve as epístolas que nós vimos, e também o Evangelho de João. isso mais ou menos pelos anos 80, 90. Foi nesse período do primeiro século que ele escreveu as três epístolas, até 90, 95 ali. E como último apóstolo ainda vivo, no final do primeiro século, o presbítero, como ele se referia nas epístolas, né, como ele se chamava, ele supervisiona ali, ele é o ancião ali das igrejas na Ásia Menor. E em Apocalipse nós vamos ver que ele vai se direcionar a sete igrejas, não que naquela época existisse apenas sete igrejas, mas ele vai se direcionar a essas sete igrejas em Apocalipse, ali na Ásia Menor, nós vamos ver depois no mapa, como representação do corpo de Cristo, né? Como uma amostra sete, talvez perfeita, completa, do corpo de Cristo, exaltando a Cristo, então, como verdadeiro Deus e a vida eterna, coisa que nós vimos na epístola de João. Ele também teve um ministério de combate às heresias, né? No final do primeiro século, nós nos lembramos também das heresias dos gnósticos e tudo aquilo que eles faziam para deturpar ou diluir a palavra de Deus num liberalismo, uma visão doutrinária errada, e que eles estavam infiltrados nas igrejas, inclusive nas lideranças das igrejas, e João então combate, isso foi o ministério dele, para que o corpo de Cristo não ultrapassasse a doutrina de Cristo, né? Então ele faz isso, e lá por volta de 94, 95, 96, por ali, durante o imperador Domiciano, que era um imperador romano muito cruel e muito cheio de um ego muito grande, tanto que ele se exigia ser tratado como Dominus e Deus, né, Senhor e Deus. Ele intensifica a perseguição sobre os cristãos. Nós vemos também no livro de Apocalipse, no capítulo 2, que Antipas foi morto, então perseguido, foi um entre vários que foram perseguidos. E nesse período, o que a gente entende da história é que João foi preso em Éfeso e ele foi exilado, provavelmente preso em Roma e exilado numa ilha chamada Patmos. E ele diz isso no versículo 9, aí se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 9 ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. De novo, é interessante ver, né? Nas epístolas nós vimos ele se apresenta como presbítero, né? E aqui apenas como irmão. Ele poderia falar: olha, eu sou o super último dos apóstolos, o super discípulo, né? E não, ele simplesmente se coloca como irmão e companheiro na tribulação, visto que existia tribulação no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele se apresenta nessa ilha, uma ilha hoje território grego, próximo da fronteira com a Turquia. É uma ilha de 34 quilômetros, a 95 quilômetros da costa da Turquia, e muito rochosa e isolada. E eu imagino que nesse isolamento foi nesse contexto que o nosso Senhor Jesus escolheu para se revelar no momento certo, diz no versículo 10, no dia do Senhor, que o Senhor Jesus, ressurreto, glorificado, cumpriu a sua promessa que nós lemos lá no livro de Mateus, que ele então escolheu para abrir ou desvendar as coisas que naquela época, quando João era jovem como discípulo, não podia entender, mas agora ele então escolheu João para desvendar as coisas que irão acontecer em breve, a revelação dos fins dos tempos, e ele mesmo havia prometido lá aos discípulos. No versículo 4, João diz que ele escreve a sete igrejas ali na Ásia Menor. São elas Éfeso, que é a capital intelectual do Império Romano, né, a parte de Roma, né, era a maior cidade. Mas ali nós vamos ver em Apocalipse também falar de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essas são cidades, algumas inclusive existem até hoje, como Esmirna, né? são cidades, hoje na Turquia, são cidades que estavam interligadas na época do Império Romano por estradas. E provavelmente João aproveitou de algum irmão que passou pela ilha de Patmos e ele deu então o seu manuscrito para que fosse lido nas igrejas ali da Ásia Menor. É a revelação do Senhor Jesus Cristo. E o fluxo de informação, ele passa, a gente vê isso nos primeiros versículos de Apocalipse, né? É Deus Pai, né? Então a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, ou seja, quando Jesus lá nos evangelhos ele diz, eu não tenho a informação porque estava reservado ao Pai. Então, a partir desse momento, com Cristo glorificado, então ele revela ao Filho o que iria acontecer nos finais dos tempos. Lógico que o Senhor Jesus, como Deus, ele sabia, mas ele escolheu, quando humano, aqui na Terra, a não se beneficiar do conhecimento como um todo. E ele deixou, então, o Pai revelar a ele a revelação de Jesus Cristo, que confirmada que apenas o Pai sabia, ele que havia se esvaziado, assumido a forma de servo, como nós lemos em Filipenses 2:7, ele fala ao Filho, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, igreja, fala ao anjo, que enviado por intermédio do anjo, a João, que notificou ao seu servo João, as sete igrejas da Ásia Menor, que nós acabamos de ver, e essas sete igrejas, como eu disse, é uma representação do corpo de Cristo. E nós sabemos que nós, lá por 2 Coríntios 12, 27, nós somos o corpo de Cristo. Então é como se a palavra de Deus estivesse chegando a nós aqui na rua Ibituruna, 1021, a nossa igreja, a palavra de Deus está sendo revelada. Quem seria esse anjo? O texto não especifica, mas alguns comentaristas sugerem que possa ter sido o anjo Gabriel, que dizem que é o anjo que gostava de escatologia. Por quê? Porque ele é o anjo Gabriel que fala a Daniel as profecias dos fins dos tempos também, lá no livro de Daniel, e que vai no chá de revelação, né, do próprio Senhor Jesus. Quando o chá de revelação, Maria e José fazem, é o anjo Gabriel que aparece e que fala sobre o nascimento do Senhor Jesus e o cumprimento das profecias do Senhor Jesus, lá de Isaías 9, é o anjo Gabriel. Não sabemos se é o anjo Gabriel aqui que traz essas notícias a João, seja quem for, a credibilidade é extraordinária, porque é a revelação de Deus ao Senhor Jesus que dá o anjo para passar ao apóstolo João, e o apóstolo João então registra para chegar até nós. A palavra de Deus comprova-se fiel e verdadeira, permanecendo inabalável através dos séculos. Esse mesmo texto, né, os originais e as cópias que foram feitas, nós podemos confiar nessa palavra. Ela foi preservada para chegarmos de uma forma milagrosa, para que chegarmos até nós e nós podemos então ter acesso e entender a mensagem, a revelação do Senhor Jesus com relação ao fim dos tempos, né? Se a gente pensa quantos impérios, quantos reis, quantos governos durante esse período nasceram e desapareceram, e a palavra de Deus atravessou esse período, né? As invasões, guerras, ceticismo, né? E a palavra de Deus continua e nós temos ainda a liberdade de abrir e apreciar a palavra de Deus, né? O quanto que ela é infalível. Quando nós olhamos para trás na história, podemos ver um rastro impressionante de profecias que foram cumpridas ao pé da letra, exatamente como foram anunciadas, profetizadas, fatos históricos, descobrimentos arqueológicos. Há pouco tempo eu vi que eles descobriram no Mar Vermelho vestígios de carruagens no fundo do Mar Vermelho. Quem que foi engolido pelas águas do Mar Vermelho tentando perseguir o povo de Israel? Nós estamos falando coisas de 3, 4 mil anos atrás. E hoje, com os recursos e tudo, vem se comprovando detalhes e mais detalhes. a arca de Noé no Monte Ararat, enfim, tantos detalhes que vão se confirmando, mas a palavra de Deus estava lá desde sempre, para nós crermos pela fé, e não porque eu preciso de uma prova, né? Mas só para reforçar o quanto que a palavra de Deus foi se cumprindo. E essa absoluta infalibilidade, essa inerância das Escrituras, preservada com precisão, sobrenatural, geração após geração, até chegar a nós, nas nossas mãos, isso não é obra do acaso, não é coincidência, é obra de Deus que nos dá a palavra de Deus. E por isso isso traz credibilidade. E apesar da fé, que é a certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, como diz em Hebreus 11:1, a prova dos tempos, a prova dos fatos, a coerência, as profecias, as relações entre o Velho e o Novo Testamento, tudo isso traz uma credibilidade excepcional, para nós podermos então crermos na palavra de Deus com relação às profecias futuras, com relação à palavra de Deus, o que vai acontecer. Nós não estamos fazendo isso porque nós achamos que vai ser assim. É porque é a palavra de Deus que está dizendo, e ela tem crédito, tem lastro, porque nós vimos muitas profecias se completarem. Com precisão. É uma confiança fundamentada nas Escrituras. A palavra de Deus nos diz, lá em 2 Pedro 1:20, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não foram pessoas que acordaram e falaram: eu vou escrever um conto, uma história. Não, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus não é obra humana. Foram escritas por homens, 66 livros, mais de 40 escritores, em épocas diferentes. Mas ela é uma obra completa de Deus, reservada, preservada para nós. E é isso que nos dá confiança. E por isso que nós podemos, então, encarar o desafio de estudar Apocalipse. E é um desafio, porque interpretação de Apocalipse pode variar. Se nós olharmos para a história, podemos imaginar como deve ter sido difícil para a igreja primitiva, né, no segundo século, no terceiro, entender Apocalipse, ter todo o contexto, até para João, quando ele escreve, né? Não é tão fácil, tudo que ele viu, o que ele entendia, o que ele conhecia daquela época, não é tão fácil. Hoje temos muito mais informação, muito mais história registrada, as profecias para reforçar, para dar mais crédito, e ainda assim não é fácil. E tenho dificuldade em crer que o próprio Senhor Jesus, após demonstrar tão grande amor por nós na cruz, nos deixaria sozinho ou com dificuldades para estudarmos a revelação de Deus, a palavra de Deus, como se fosse o livro de Apocalipse algo impossível de se entender, algo que é muito complicado, é melhor a gente não estudar. Não, eu tenho dificuldade de pensar assim. Eu creio que o Senhor Jesus quer nos ajudar a estudarmos a sua palavra. O objetivo de Apocalipse não é meramente entretener a nossa curiosidade sobre o futuro, mas, como qualquer outro livro da Bíblia, o objetivo é conhecermos a glória de Deus, o Senhor Jesus glorificado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com o propósito de podermos amá-lo e louvá-lo mais e mais, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Falando de interpretações, existem várias, e eu perderia aqui semanas e semanas vendo cada uma delas. Em resumo, a gente pode resumir 3, 4 histórias, interpretações clássicas do livro de Apocalipse. E, naturalmente, dentro de cada uma dessas existem várias variações. A primeira que a gente vê é a preterista, uma visão onde os comentaristas entendem que Apocalipse trata sobre sobretudo eventos da igreja primitiva e dos conflitos do tempo de João, identificando, por exemplo, o anticristo como um imperador romano. Por exemplo, nós mencionamos Domiciano, por exemplo, eles pensavam que poderiam ser um desses. Contudo, essa escola, essa interpretação, o próprio texto diz que é um pouco complicado a gente aceitar. Por quê? Porque o texto diz eventos do futuro. Diz lá, no versículo 19 do capítulo 1, escreve, pois, essas coisas que viste e as que são, com respeito à atualidade, né? Por exemplo, as sete igrejas. E as que hão de acontecer depois destas, depois do tempo da igreja, que é o que acontece do capítulo 4 ao 22 de Apocalipse. Então, essa visão preterista, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar. Uma outra que tem um nome interessante é historicista. É uma interpretação que vê Apocalipse como um panorama de toda a história da igreja. Então, nessa interpretação, o anticristo poderia ser identificado como um líder da história, como um dos papas, por exemplo, na época medieval, ou como um governador, um Hitler da história da humanidade, que teria sido o anticristo. E associados aí à besta e tudo mais que tem lá em Apocalipse 13, por exemplo. Porém, o ponto fraco dessa visão é a dificuldade de correlacionar exatamente esses eventos da história com os personagens ou os fatos do livro de Apocalipse. Além de não explicar, por exemplo, a segunda vinda de Cristo. Então, onde que fica a segunda vinda de Cristo se tudo é relativo ao passado? Então, eu também tenho dificuldade de ter essa interpretação como base central. Depois tem uma que chama idealista ou alegórica. É uma visão, é uma escola que vê de uma forma alegórica, como o ensino do triunfo do bem sobre o mal, vendo o anticristo como, não como uma pessoa real, mas como a personificação do mal, como um movimento, né? Alguma coisa assim. Nessa visão, não há base histórica concreta, nem eventos futuros específicos, apenas símbolos. E aí que vem um problema, na minha opinião. A fragilidade de conciliar profecias claramente cumpridas com a história e as coisas que ainda devem acontecer. E se tudo na história cumpriu e foi preciso, por que agora, de um momento para outro, vira tudo símbolo e vira tudo ilusão? É óbvio que nós vamos ver que existem símbolos em Apocalipse, mas adotar essa escola 100% eu tenho um pouco de dificuldade. E a quarta visão ou escola de interpretação é a futurista, que entende que o livro descreve principalmente eventos ainda pertencentes ao futuro escatológico, especialmente nos capítulos 4 a 22, uma vez que nesses capítulos não há referência explícita à igreja, diferente do que ocorre nos capítulos 2 e 3, que nós vamos ver. Segundo essa perspectiva, o anticristo será uma pessoa real que surgirá e que terá um papel significativo na história da humanidade. Os críticos e opositores dessa escola afirmam que a interpretação exige uma interpretação literal do livro de Apocalipse e uma aceitação mais plena do sobrenatural, né, do poder de Deus. Então, no meu entendimento, a perspectiva futurista é a predominante e faz mais sentido do ponto de vista profético. Porém, eu reconheço que há fatos na história da igreja, especialmente nas perseguições que penduram até hoje, bem como o aspecto do conflito contínuo entre o bem e o mal, são fatos, isso é verdade, mas não me dão a segurança de dizer que vamos pelo a interpretação idealista ou a preterista. Eu prefiro ficar mais com a interpretação futurista do livro, pensando que ela vai descrever o que está para vir, os fins dos tempos. Outro desafio que nós temos pela frente é como posicionar a grande tribulação, ou o milênio, os mil anos, que encontramos lá em Apocalipse 20, né? Como interpretar esses eventos em relação a Israel, a igreja, os cristãos salvos em Jesus Cristo, como colocar tudo isso em ordem, quem é quem, em qual posição. Então precisamos reconhecer também aqui que existem três escolas básicas, né, com relação a esses eventos. E elas começam com o amilenarismo, que é aquela escola que não estabelece distinção entre o reino de Cristo e a presente era da igreja. Ambas são realidades que se sobrepõem. E desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, não haverá, portanto, um arrebatamento prévio da igreja, mas tão somente o retorno glorioso e único do Senhor Jesus, como um só evento, né? E para derrotar Satanás, ressuscitar os mortos, executar juízo e instaurar os novos céus e a nova terra, conforme descrito em Apocalipse 20. A segunda ideia é aqueles que creem que a volta de Cristo será após o milênio, pós-milenarismo, que afirma, então, justamente que o Senhor Jesus voltará após o milênio. E o reino do milênio já está em curso na presente era, sendo essencialmente espiritual e identificado como com o progresso do Evangelho. E a grande tribulação é algo que a igreja deve atravessar ao longo da história até o retorno glorioso do Senhor Jesus. E a terceira visão é o pré-milenarismo, escola que entende que Deus tem atuado na história por meio de distintas dispensações. Na presente dispensação da graça, o foco divino está centrado na igreja, até que se cumpra o que foi anunciado, principalmente pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, com respeito ao arrebatamento da igreja, e bastante coerente com Apocalipse, a partir do capítulo 4, depois de ter falado às igrejas, ele então vai falar as coisas que devem acontecer no futuro. Essa linha de interpretação, ela é predominantemente literal. E ela defende, portanto, um arrebatamento pré-tribulacional e o encontro instantâneo dos salvos com o Senhor Jesus nos ares. Em seguida, a atenção de Deus muda como se fosse uma nova economia. A palavra no original quer dizer isso, uma nova era, uma nova economia, um novo projeto, vamos dizer assim, para Israel, o povo de Deus, o povo da antiga aliança. E ali inicia na terra um período de 7 anos de tribulação, ao qual no final o Senhor Jesus retornará fisicamente, colocando seus pés lá no Monte das Oliveiras, para restabelecer o seu reino visível, e aí começar então um milênio de 1000 anos. Pessoalmente, eu acho que essa posição pré-milenarista faz mais sentido. Ela é mais coerente com o que nós lemos na palavra de Deus. E se nós partimos do princípio que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, eu fico pensando por qual razão Deus iria nos deixar um texto, um livro de Apocalipse, preservado, guardado até os nossos dias, para nos ensinar unicamente por alegorias, por símbolos, por enigmas, né? Como se fosse para que poucos pudessem entender. Qual seria a razão de termos a palavra de Deus clara, explícita, útil para correção, para educação, do Gênesis até a epístola de Judas, e depois muda tudo no livro de Apocalipse? São essas coisas que me levam a pensar que eu gosto de ver o texto como ele está escrito. E estudando um comentarista Dr. Thomas Constable, ele comenta que quando ele estava na escola bíblica dele, no seminário lá em Dallas, um aluno da classe dele perguntou para o famoso professor lá, o Mary Unger, como ele enxergava textos difíceis e o que ele faria se as suas escolhas de interpretação, né, seja futurista, seja pré-milenarista, o que for, tivessem erradas. O que, que ele falaria para Deus quando chegar lá no céu? Mesmo então entre irmãos, né? Pergunta capciosa do aluno, mas eu gostei muito da resposta do professor. Ele disse assim, que ele vai chegar no céu e vai dizer: Senhor, eu peço desculpas, porque eu tomei a sua palavra ao pé da letra. Então é um pouco da minha posição. Posso estar errado, mas eu prefiro estar pisando em terreno sólido, baseado naquilo que está escrito. Ainda assim, é fato que existem passagens complicadas em Apocalipse. Textos que vamos necessitar usar metáforas, simbolismos. Textos que requer talvez esse equilíbrio. Mas apenas quando interpretamos literalmente a exaustão, né? Quando tiramos tudo que o texto diz, talvez podemos então ver algum, por exemplo, quando diz lá sete candeiros, então não é um candeiro, né, como físico, mas sim está referindo a sete igrejas, né, a luz do mundo. Ou também aparece os sete candeiros quando aparecerão as duas testemunhas durante a tribulação, que vão ser luz no meio de grande tribulação. Então a gente entende esses simbolismos, né? A grande meretriz que nós encontramos lá em Apocalipse 17 é a religião corrupta, né? Aquela religião do mundo, dos fins dos tempos, quando vão se dizer religiosos, mas longe da palavra de Deus, né? O que falar, por exemplo, quando tem descrições tão precisas, como diz que o grande rio Eufrates, lá em Apocalipse 16, cujas águas secaram para que se preparassem o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, do Oriente. Como explicar isso? O rio Eufrates, lá hoje no Iraque, né? Que, por incrível que pareça, estão observando que está encolhendo. Pouco a pouco está secando. Como interpretar tudo isso, né? Perdão, o rio Eufrates atualmente passa pela Turquia, Síria e Iraque. É evidente que João escreveu no primeiro século usando as imagens que ele entendia, que ele tinha a compreensão da época. Assim, por exemplo, quando ele diz lá, a gente vai ver mais para frente no capítulo 9, o quinto selo, que ele viu da fumaça saíram gafanhotos como escorpiões. Ele não sabia o que é um helicóptero, muito menos um drone, né? Será que essa imagem que ele viu se refere a uma invasão, que nem nós vimos há poucos dias lá em Caracas, né? Os helicópteros chegando? A gente não sabe, mas então é importante a gente ter uma base sólida, literal, do que diz a palavra de Deus, mas também temos a flexibilidade de entender onde é necessário vermos, não gafanhotos, né, mas imaginarmos que ele estava vendo ali exércitos de uma força aérea, coisa do tipo. Enfim, é um grande desafio hermenêutico, um livro de Apocalipse, que é justamente esse, de interpretar biblicamente o que é simbólico e o que é literal, né? Ter esse equilíbrio para a gente entender. Outro detalhe interessante, que acho que é importante mencionar, que no Novo Testamento a gente encontra a palavra, no original grego, aion, que significa época, né? Era, períodos, e várias passagens utilizaram essa palavra. Os saduceus utilizaram para falando da épocas vindouras, os próprios discípulos usavam isso, a consumação dos séculos. O Senhor Jesus se refere nesse mundo, ou seja, nessa era e no porvir. Então Paulo fala disso a Timóteo, presente século, sempre a mesma palavra, aion, aion, que ela se repete e nos dá a ideia dessa era. E isso reforça para mim a visão dispensacionalista, ou seja, de uma dispensação, como diz Paulo em Efésios 3, versículo 2. Estamos numa mesma dispensação da graça de Deus. Então, isso facilita para mim, porque eu entendo que o que João escreveu para a primeira igreja é a mesma dispensação que estamos nós ainda. Estamos na dispensação da graça. Então, faz todo sentido tudo que nós aprendemos no Novo Testamento, como também o livro de Apocalipse. Então, isso me reforça a ideia no calendário de Deus. Quando se terminar essa dispensação, o próximo evento é a volta do Senhor Jesus. E é o que nós vamos ver. Então, resumindo tudo isso, colocando numa linha do tempo, a gente tem uma imagem aqui que mostra a visão, uma panorâmica pré-milenarista, quando, então, o período da graça, que vai até o arrebatamento da igreja, e depois começa um período de tribulação, que é dividido em duas partes, período de 7 anos, a tribulação e a grande tribulação, e no final desse período o Senhor Jesus volta fisicamente e coloca os seus pés lá no Monte das Oliveiras, que está a 800 metros, 1 quilômetro na frente de Jerusalém. É isso que essa, em resumo, para dar uma ideia, e ali ele começa então com a batalha do Armagedom, destruindo os inimigos de Israel. Ele começa o seu reinado nesse mundo por 1000 anos, e depois, durante esse tempo, Satanás está preso, e depois ele vai ser solto e destruído, e ali vai ter o juízo final, e aqueles que aceitaram, que foram lavados no sangue do Cordeiro, passarão a eternidade com Deus, e aqueles que rejeitaram passarão a eternidade no inferno. Essa visão pré-milenarista reconhece também que pode haver algumas variações. Por exemplo, alguns pensam que o arrebatamento pode ser no meio da tribulação. Então seria uma visão pré-milenarista com arrebatamento no meio da tribulação. É possível, eu deixo em plano B, eu prefiro talvez mais a primeira, tradicional. Mas pode ser também que aconteça no meio da tribulação. E aí a igreja passaria por uma parte da tribulação, mas não na grande tribulação. É muito difícil ser preciso nesse ponto. Eu aceito ambas como válidas, né? Ainda que pessoalmente eu me incline mais pela pré-tribulacionista clássica, né? E principalmente pela falta de referência no livro de Apocalipse a partir do capítulo 4. Não se fala especificamente da igreja. Então isso mostra como que se Deus tivesse mudado o seu foco a partir do capítulo 4. Então ele vai se referir a Israel e os restantes que ficaram aqui nesse mundo, né? Em resumo, temos em mãos a revelação do Senhor Jesus Cristo preservada e disponível para o nosso aprendizado. Não apenas isso, é uma revelação válida. Ela foi escrita para os seus servos, e os servos aqui é escravos, né? A gente viu isso no versículo 1. E ela foi escrita para o nosso conforto e o nosso aprendizado, né? Diz no versículo, no capítulo 21, tem um versículo fechando o livro, versículo 5, o Senhor Jesus, ele diz no final: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, referente à eternidade futura. E acrescentou: João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então eu acho que o Senhor Jesus não ia pedir para o João escrever algo que é apenas alegórico. Não, são palavras fiéis e verdadeiras. E nós podemos crer na revelação do Senhor Jesus como uma revelação fiel e verdadeira. E se elas são fiéis e verdadeiras, são confiáveis, reveladas pelo próprio Senhor Jesus, revelada pelo Pai para nós. E vão falar das coisas que hão de acontecer. lá no, diz no versículo 19 do primeiro capítulo. E não nos torna, apesar dela falar sobre o futuro, o livro não torna menos importante para o nosso presente. Por quê? Se você acompanha a notícia dos jornais no dia a dia, você entenderá muito mais estudando o Apocalipse. Você vai ver como as coisas vão se encaixando. Você vai entender o cenário geopolítico do mundo. Não sabemos quando, mas como as coisas vão se encaixando. Não foi por acaso que Israel voltou a ser nação em 48. Não é por acaso que ele está cercado de inimigos. E nós vamos vendo o mundo se preparando para a ascensão do anticristo, o avanço acelerado da tecnologia, do conhecimento. Imagina falar para João de inteligência artificial. Ele não tinha a mínima ideia disso, né? Mas hoje é uma realidade. Bem como os caminhos que conduzem aí para a batalha do Armagedon, entre outros sinais dos tempos que nós vemos, que vão ajudando a entendermos e como culminarão com o retorno triunfante do Senhor Jesus, sua vitória final. E mais do que isso, se ele veio na primeira vinda como Senhor, Salvador, agora ele vai vir como juiz e ele vai exercer seus julgamentos sobre a humanidade e vai definir o que será a eternidade futura, com os novos céus e a nova terra, mas também com o inferno para aqueles que estarão permanentemente, eternamente, longe de Deus, ausentes da presença de Deus. O próprio apóstolo João fala, quando ele escreve na sua epístola, em 1 Epístola, capítulo 3, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E aí vem um ponto importante que traz todo o livro de Apocalipse para o nosso dia a dia hoje, não apenas para o futuro. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Nós vamos ser como ele. E a pergunta que fica para a gente aplicar para a nossa vida hoje, essa semana, nós estamos nos purificando para ser como Cristo? Estamos buscando ser mais parecidos com Cristo? Se você tem certeza de pertencer ao Senhor Jesus, então busque uma vida de santidade, uma vida pura. Viva essa esperança gloriosa, essa expectativa da volta de Cristo. Essa expectativa que pode ser iminente a qualquer momento. Busque uma vida de santidade, almejando ser parecido com Cristo. Ansiando ardentemente para estar na glória com ele. O propósito do livro de Apocalipse não serve apenas como informação para o futuro, mas nos ajuda a ter a revelação de Cristo para sermos mais parecidos com ele, para chegarmos a essa perfeição. E assim a gente pode afirmar que a palavra de Deus, ela tem a segurança, ela tem lastro, as palavras são fiéis e verdadeiras, a infalibilidade, a inerrância das escrituras, ela traz esperança para nós, acho que tem um slide para isso, a expectativa da volta do Senhor e o impacto que ela traz para a nossa vida hoje, a nossa vida cristã. Será que ela está sobre o controle do soberano, aquele que controla toda a história, a eternidade passada e a eternidade futura? Que o estudo da palavra de Deus nos ajude a pensar e ter essa esperança gloriosa na expectativa da volta do Senhor Jesus. Mas que isso mude o nosso dia a dia e que nós possamos buscar estar mais preparados para a volta dele, na expectativa, na purificação da nossa vida, na santificação da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela porção da Tua Palavra, pelo maravilhoso livro de Apocalipse, pelas os desafios que temos pela frente, mas que privilégio sabermos que não estamos sozinhos, que estamos, Senhor, na certeza de contar com a Tua ajuda, o Teu Espírito, para entendermos, para meditarmos, para aplicarmos aquilo que vamos vendo acontecer no livro de Apocalipse. Então fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que devemos buscar ser mais parecidos contigo, parecermos nas nossas atitudes, buscando santidade, buscando pureza de vida. Ajuda, Senhor, nessa semana, cada um aqui a viver nessa expectativa, a expectativa da Tua volta, até que o Senhor coloque realmente a última trombeta soe e que Tu venhas buscar a Tua igreja, Senhor. Peço que Tu estejas abençoando a nossa igreja e o estudo da Tua palavra. Em Teu santo nome, amém.